Bom dia, paz do Senhor. Está bem? Glória a Jesus. Quantos estão alegres com Jesus aqui? Dá um flagra aí, dá uma olhadinha, vê se essa pessoa está alegre do seu lado. Fala, que alegria é essa, meu irmão? Dá um sorriso para quem está do seu lado, fala assim, olha, que Deus abençoe muito a sua vida. E já vai profetizando, fala, ele tem algo especial para você nessa manhã. Fala aí, mas com autoridade. Você crê nisso? Amém? Glória a Jesus. Privilégio, amados, mais uma vez, poder ser convidado aqui para falar do amor de Deus da sua vida. E eu creio, de fato, que ele tem algo muito especial para nós. Amém? Abra a palavra de Deus junto comigo no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Amém? Achou? Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Opa, tem muitas misericórdias ainda aí. Vamos achar. Capítulo 19 do livro de 1 Reis. Primeiro Reis, né? Verso 19 também. A palavra de Deus diz assim: Elias partiu e encontrou quem? Eliseu, filho de Safate, arando no campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha, com a 12ª, né? Ou duodécima. E Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os seus ombros e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então os seguirei. Eliseu respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Ou na outra tradução, aí, talvez na sua diga, o que te fiz eu, né? Elias estava dizendo, pense no que aconteceu aqui. Elias estava dizendo ao seu escolhido Eliseu. Verso 21, Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram, então partiu com Elias como seu ajudante. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos por um momento. Paulo, Paulinho, está no limite aqui para a microfonia. Pode baixar um pouquinho, por favor. Louvado seja o teu nome, Senhor, Deus querido, Deus maravilhoso. Na tua presença, Senhor, nós queremos, nesta hora, ouvir a tua voz. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor perdoe os meus pecados, limpe a minha vida, Senhor, e que eu não atrapalhe a ação do teu Espírito nesse momento. Tu és o Rei dos corações, o Senhor conhece cada um que está neste lugar, o Senhor conhece as ansiedades, as necessidades, as dificuldades. E a tua promessa é que o Senhor supriria todas as nossas necessidades, que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é nisso que nós cremos, Pai, que tu estás neste lugar, que o Senhor já tem tudo preparado, que a mesa está posta, que saibamos agora aproveitar, degustar, Senhor, nos alimentar daquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Pai, que ninguém saia daqui da mesma maneira, mas que possamos sair daqui desafiados, confrontados pela tua palavra, a despertar para aquilo que o Senhor tem para nós e também através de nós, tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Oh, Deus, move os corações na tua direção, Pai. Nós precisamos de ti, não somos nada sem o Senhor, mas em ti nós podemos todas as coisas. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma história simples aqui, ou, na verdade, um chamado, né? Chamado de Eliseu, grande profeta Eliseu, que você conhece, tenho certeza, quantos milagres, quantas coisas tremendas Deus usou este homem para fazer, e aqui está falando do chamado. Só um parêntese que eu queria comentar com a igreja, uma coisa que Deus tem posto no meu coração, que tem sido desafiado a entender, e até a passar, né? Estamos numa escola dominical, amém? Amém? Estamos numa escola para aprender, né? Isso remete muito a professora, aluno, né? Que também é a nossa praia lá na faculdade. E eu tenho dito lá para os alunos, e Deus tem falado ao meu coração, a diferença entre informação e formação. A gente vai para uma escola, para uma faculdade, para formar alguma coisa, né? Você vai sair formado. Informação, ela chega e passa, não é verdade? Aconteceram tantas coisas, tem acontecido, se liga a televisão, aliás, nem pode ligar direito, todo jornal. Estava comentando com o meu filho esses dias, só desgraça. Então, né, o que chama atenção, parece que o que vende, o que dá audiência, são só as notícias ruins. Informação chega, passa. E muitas vezes não te acrescentou nada. Né? Ou até coisas negativas, medo, ansiedade, angústia. Né? Isso é informação. Agora, formação é diferente. Formação é quando você vem a um lugar para aprender e aquilo não passa, precisa ser retido, precisa ficar aí na sua mente, no seu coração. Amém? 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 Deus está formando em nós alguma coisa, amados. Sabe o quê? O caráter de Cristo, seu Filho. Ele está formando em nós, formando. E passo a passo, dia a dia, ele tem mais uma parte. Ele tem uma nova notícia, ele tem um novo conteúdo para que cada dia você seja melhor, para que cada dia você seja bênção, para que cada dia você seja instruído e possa alcançar lugares maiores em nome de Jesus, amém? Gigantes maiores vão cair na tua frente porque o Senhor está contigo em nome de Jesus, porque ele tem te capacitado, amém? Nome de Jesus. Então diga para quem está do seu lado, você não sabe o que Deus pode fazer através da sua vida. Deu para entender, não? Fala assim, olha, você ainda vai fazer grandes coisas na força do Senhor, em nome de Jesus. Quantos tomam posse disso aqui? Tome posse, se aproprie da palavra de Deus, amém? Pastor, o missionário Marcelo Ramos esteve aqui algumas semanas atrás, da UEC, né? O missionário da UEC, também falou algumas coisas que marcaram a minha vida, e eu quero ligar isso aqui a essa história, bem rapidamente, essa história de Eliseu que nós lemos. Uma frase que ele falou ficou na minha cabeça, me desafiando, dizendo, ele disse o seguinte, que não é a igreja que tem uma missão, mas é a missão que tem a igreja. Lembra disso? Deu para entender isso? Não. Porque a gente fala, não, a igreja tem uma missão, eu tenho uma missão, não. A missão tem a igreja, a missão tem você, o Senhor te escolheu, olha a diferença. Não é você que escolheu, ah, vou escolher uma missão, vou ser missionário aqui, ou vou ser missionário. Você foi escolhido pelo Senhor para ser uma bênção aonde você estiver. Deu para entender isso, amados? Ah, mas eu sou muito jovem, ou eu sou muito velho, ou eu sou criança, como diz o pastor Luizão, né? Isso tem muito a ver com o evangelismo, porque muito além da sexta-feira, da quarta-feira, ou seja lá qual for o dia que tem um evangelismo marcado, nós somos emissários do reino de Deus, somos escolhidos, levantados para a glória dele, e nesta manhã é sobre isso que eu queria falar ao teu coração. Aliás, eu creio que Deus tem algo especial nesse assunto sobre a tua vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eliseu foi chamado, estava trabalhando, normal, estava arando a terra, 12 juntas de boi. De repente passa por ele o grande profeta Elias. Elias tinha uma fama muito grande, né? Porque era um grande homem de Deus, já tinha feito tantas coisas tremendas ali, os profetas de Baal, né? O fogo do céu que caiu consumindo o holocausto e tantos outros feitos tremendos, quantas histórias maravilhosas. Um homem tão abençoado, tão íntimo do Senhor, que nem experimentou a morte. Elias foi transladado, foi levado na carruagem de fogo. Imagina, né? Imagina você com essa moral toda, o Senhor vem, em vez de você morrer, te busca com uma carruagem de fogo. Essa foi a experiência de Elias. Mas a vida dele foi um grande desafio. Ele foi uma grande bandeira do nome do nosso Deus. Amém? Aí, de repente, ele vê lá um jovem arando a terra e vai. O que, que ele faz lá? Olha só o que, que diz o versículo. Versículo 19, a segunda parte, ó, Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Ele fez teve uma atitude, ele jogou a capa e Eliseu entendeu que aquilo era um sinal de Deus para a vida dele. Qual era o sinal? Vem comigo, vem comigo. E aí Eliseu diz o seguinte, primeiro deixa-me dar um beijo de despedida, e meu pai e minha mãe, então, seguirei. Elias respondeu, pode voltar. mas pense no que eu lhe fiz, saiba o que aconteceu aqui. Você foi escolhido, separado para isso. Tem algo especial acontecendo na sua vida nesse momento. Amém? Sabe o que ele fez, amados? Foi lá, beijou, se despediu, voltou, e aí olhou aquelas juntas, olhou aqueles bois, e fez uma fogueira grande, esquentou a churrasqueira, matou os bois. Imagina a baita churrascada que foi, hein? 12 juntas de boi, né? E a Bíblia diz que ele deu ao povo, fez ali uma festa, né? Acabou fazendo um evento ali para se despedir, e me chamou muita atenção, marcou muito a minha vida, que, na verdade, Eliseu estava dizendo, eu não volto mais para aquilo que eu estava fazendo agora. Eu vou deixar para trás algumas coisas, porque, a partir de agora, a minha vida mudou. Eu recebi um chamado. Recebi um toque diferente. E eu quero dizer para você que já aceitou Jesus, que isso também aconteceu na sua vida. Amém? Na minha vida. No momento que Jesus entra na nossa história, tudo fica diferente. O rumo, a nossa vida toma um outro rumo. A Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas muitas vezes, amados, muitas vezes nós somos tentados a viver a vida velha. Muitos vêm angustiados, chegam aqui à frente, aceitam Jesus, e tem naquela noite, né, como testemunho que o pastor Luizão contou há pouco, de alguns dias, de um amigo dele que não tinha paz, ele falou, você não tem paz. E o rapaz que não tinha Jesus, que não conhecia, foi indignado para casa com essa frase, mas na verdade aquilo corroeu seu coração ao ponto de ele buscar a Deus e encontrar aquela paz. Então, a partir do momento que Jesus entra na nossa história, a coisa mudou. Mas a nossa velha natureza está lá. Não é? Você sente a presença de Deus na sua vida, mas as dificuldades vêm. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então vem as angústias, vem as dificuldades. A questão é como, a partir dali, nós vamos reagir. Como, a partir dali, nós vamos ter um comportamento diferente. O que o Senhor quer de nós? O que o Senhor está fazendo com aquela capa, né, que Elias jogou sobre Eliseu, que para nós representa o sangue de Jesus que cobre a nossa vida agora nesse chamado? Nós somos chamados pelo Senhor. Amém? Quantos aqui entenderam isso, que você foi chamado com um propósito? Agora, eu fico imaginando, amados, o que pode nos fazer olhar para trás. Talvez se Eliseu tivesse deixado aquelas juntas ali, falado, não, eu vou com Elias, mas se não der certo, eu volto, né? Deixa aqui guardadas as juntas ali, os arreios, enfim, todo aquele material, todo aquele equipamento, e os bois eu vou pôr no curral ali, porque se não der certo, eu volto. Ele pensou e disse, não, a partir de agora, a minha história mudou. E precisa acontecer isso na nossa vida. Foi o que aconteceu com Eliseu. O que pode fazer você olhar para trás, amados? O que pode fazer você vacilar? Deixar de lado o propósito que Deus já estabeleceu para a sua vida? Eu sei que Deus tem algo especial para você, para a minha vida. E sei que Ele quer potencializar aquilo que Ele tem investido em você, em nome de Jesus. Deus vê uma condição maravilhosa em você, em nós, que nós mesmos muitas vezes não enxergamos, mas Ele investe na nossa vida. Aliás, Ele investiu tanto que deu o que Ele tinha de melhor. E tem um versículo tão lindo lá no livro de Romanos, no capítulo 8, que diz assim, se Ele não poupou seu próprio Filho, não nos daria com Ele todas as coisas, o que você precisa? O que você precisa? O que te falta? Qual é a ansiedade do seu coração? Eu falava agora ali com a Vânia no louvor, né? A gente vai trazer aqui a palavra com temor e tremor, e vem uma ansiedade, uma angústia, uma, uma expectativa tão grande por estar aqui falando. É um momento apenas. Mas as ansiedades da vida, elas roubam a cena, elas tiram o nosso foco. Não deixe que nada permita, em nome de Jesus, o que Deus vai fazer através da sua vida. Amém? Diga para quem está do seu lado assim: meu irmão, o Senhor vai fazer coisas tremendas. Não olhe para trás. Não se prenda, em nome de Jesus. Ele fez uma fogueira, ele fez uma grande festa. Ele distribuiu comida para o povo, fez uma grande churrascada, né? Como a gente pode imaginar. Isso aconteceu com Paulo também. Eu lembrava aqui de um versículo lá de Colossenses 3:13. Paulo disse assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. É que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? É preciso deixar o passado para trás, em nome de Jesus. Não deixe nada te impedir de ser uma bênção, porque Ele tem o melhor. Então, amados, muito rapidamente, eu queria ver com você algumas coisas, pensando nesse assunto. 5 detalhes para você anotar, para nós orarmos aqui, apresentarmos a nossa vida diante do Senhor, que devemos abandonar, deixar para trás, para vivermos realmente um novo tempo com o Senhor, para vivermos esse chamado que Deus nos deu, que você disse que já entendeu, e eu creio nisso. Esse chamado que não é para missionários, para pastores, mas para todo aquele que é lavado no sangue de Jesus. Amém? Para os filhos de Deus. E a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Lá no livro de João, no capítulo 1, no verso 12, diz que ele veio para o que era seu, para o seu povo, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos herdeiros da graça, co-herdeiros com Cristo. Então, há algo grande a ser investido na sua vida, algo grande a ser feito através daquilo que Deus está fazendo por você. Separei essas coisas, eu gostaria que você prestasse muita atenção e guardasse, como a gente falou de formação, aquilo que Deus vai tocar o seu coração para você refletir, levar aí com você e analisar a sua vida. Primeira dificuldade, que eu acho que é um problema, a gente tenta agradar todo mundo, e a gente precisa abandonar essa ideia de que nós vamos, a partir do momento que eu recebi a Jesus, eu entendi o chamado, eu quero agradar a todos. Eu fico imaginando se Eliseu, em vez de seguir o chamado de Elias, fosse fazer uma enquete. Não, espera aí, profeta Elias, eu vou fazer uma pesquisa na família e vou saber a opinião deles. Você acha que eu devo ir, não devo? E como é que vai ser? Eu faço, vou arrecadar aqui. Imagina, gente, se nós formos agradar a todos, até o próprio Senhor não conseguiu, e nem era o objetivo dele, porque muitos, em uma ocasião Jesus, o próprio Jesus declarou: vim trazer espada, porque o posicionamento dele não é que ele é um caminho, mas que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós, como seres humanos, temos uma tendência a achar que a gente precisa apaziguar tudo, precisa agradar a todos, saber a opinião de todo mundo, e de repente você não sai do lugar se você fizer isso. É preciso convicção, é preciso agradar aquele que realmente te chamou. O Senhor Jesus fez essa declaração, uma frase que nós temos aqui como slogan também da nossa vida, né? Importa agradar a Deus. O Senhor Jesus disse isso lá no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 29. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Importa agradar a Deus. Não dá para pensar em agradar a todos, amados. Em algum momento você vai ter a insatisfação da sua volta. Isso pode acontecer, mas se você estiver na direção do Senhor, o Senhor vai honrar a tua decisão em nome de Jesus. Amém? Então não tente agradar todo mundo, né? Um segundo ponto aqui que eu estava pensando, e isso é uma grande verdade: muitas vezes quando você aceita Jesus, que você entende esse propósito, você acaba querendo resolver o problema de todo mundo e se sacrifica além das suas condições. Até anotei uma frase aqui: não vamos fazer a parte de Deus, nós não sabemos fazer milagres. Amém? Fala para quem está do seu lado: você não sabe fazer milagre, meu irmão? Eu não sei fazer milagre. Deixa essa parte para o Senhor. O que isso quer dizer? Né, eu vejo as mães, né, a gente está aqui com as mulheres, a esposa está lá no retiro, então a gente se vira lá em casa, mas mãe é muito assim, né, quer resolver o problema de todo mundo, de todos os filhos, né, quer promover a paz universal, e não é assim. Até na quinta-feira, algumas semanas também, o pastor Zé Maria esteve falando aqui, eu achei muito interessante, a estratégia que Deus dá para nós é vitória no final, mas com a ação dele, não é com a nossa ação simplesmente. E muitas vezes o Senhor vai dizer para nós parar, estar quieto e veja a salvação do Senhor. E como o pastor pregava, ele dizia: tem situações que você vai ter que fingir de morto, não é? Fugir, opa, ouça a direção do Senhor para a sua vida. Deixa Deus te usar, mas deixa Deus fazer a parte dele, em nome de Jesus, amém? Não queira se sacrificar, porque aí você prejudica, inclusive, a tua saúde. Você quer servir a Deus bem? Tenha equilíbrio. Busque o equilíbrio físico, mental, espiritual. A direção do Senhor. Nosso Deus é um Deus de sabedoria. Não é? Tem um verso muito importante também, muito especial, que eu guardo com carinho, que está lá em Eclesiastes 7:16, verso 16, que diz assim: não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Eu recebi um chamado de Deus, eu entendi o propósito de Deus na minha vida, mas eu não posso achar que o mundo, que eu vou consertar o mundo, não é? Quando a gente quer ser sábio demais, ou justo demais, o que acontece, amados? A gente começa primeiro a se prejudicar, porque isso é inatingível. E segundo, a gente começa a julgar demais os outros, né? Parece que a gente é tão certinho, é tão santo, tão sábio, e não é assim. A palavra diz: destruirias a ti mesmo. Não sejais demasiadamente sábio, demasiadamente justo. Sabe por quê? Porque a humildade, ela precede a honra. Sempre com humildade. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, te capacitou, tem uma grande obra, mas não se esqueça que Ele é o Senhor, e Ele não divide a honra e a glória com ninguém. O profeta Eliseu, esse que nós estamos falando, ele pediu porção dobrada do espírito de Elias e fez coisas tremendas. Abriu o Rio Jordão, ressuscitou mortos. Né, tantas histórias, o azeite da viúva, e tantas coisas lindas que Deus usou ele para fazer, mas a honra e a glória é do Senhor. Amém, queridos? O potencial está em nós, o Senhor investiu nisso, mas sabendo nos colocar na direção certa. Então, primeiro, não tente agradar todo mundo, agrade ao Senhor, priorize agradar ao Senhor, vai dar certo, em nome de Jesus. Segundo, não se sacrifique além das suas condições. Melhor é obedecer do que sacrificar. Isso é um versículo que eu acho que quem está na zona de conforto gosta, né? Ah, é melhor obedecer do que sacrificar. A nossa vida já envolve um sacrifício natural, né? O dia a dia nosso já é sacrificante. Agora, entre você fazer uma coisa que vai te custar tanto e obedecer a palavra, opte sempre por obedecer à voz do Senhor. Ele vai usar isso, em nome de Jesus, e você vai ser honrado também, porque, como a gente disse aqui, a humildade precede a honra. Talvez você possa achar: ah, mas olha, eu estou num lugarzinho lá no canto, lá no fundo, né? Na igreja, ou no seu trabalho, ou seja onde for, e a Bíblia diz que é melhor que te chamem para vir sentar aqui na frente, para você ser honrado, do que você vir sentar aqui na frente achando que, né? Eu não estou falando dos lugares da igreja, né? Por favor, quem está aqui na frente está muito bem posicionado aí. Mas eu estou falando de honra, né? Porque às vezes a gente quer buscar, quer forçar uma situação, e quem precisa nos honrar é o Senhor, em nome de Jesus. Foi o que Ele fez na vida desses homens, desses grandes homens de Deus. Terceiro, aqui eu acho que todo mundo vai se encaixar um pouquinho. Medo de mudança. Quem tem medo aqui de mudança? Só eu? Não. Não é? Ah, vamos ter que... Vai acontecer uma mudança radical aqui, ou de profissão, ou de de casa, né, mudança física mesmo, ou de cidade, de repente Deus vai te deslocar para um lugar, Eliseu não sabia nem para onde ia, ele ia seguir o profeta Elias. Mas é seguro confiar no Senhor, amém? É preciso vencer o medo das mudanças. Quando é que a gente pode mudar com segurança, então? Quando a gente busca esse relacionamento com Deus. É uma questão de relacionamento, de confirmação. Há um texto na palavra que diz assim: seja a paz de Deus o árbitro nos vossos corações. Sabe quando você quer fazer uma coisa, mas não está com paz, não está em paz, não está seguro? Vai orar, não tome decisões precipitadas. Mas se o Senhor te der a convicção, se o Senhor colocar no seu coração ali a clareza daquele momento, é essa a minha vontade para a sua vida, como aconteceu com Eliseu, então não tenha medo. O pastor Natalino usa uma frase aqui que a gente gosta bastante também, que diz: o que eu não enfrento, eu não venço. Eu só posso vencer aquilo que eu enfrento. Se Deus colocou decisões importantes na sua vida, que Ele vai te capacitar a tomar a decisão certa. Se os gigantes estão maiores do que antes, se os leões estão mais ferozes do que antes, é porque o Senhor tem te feito mais forte ainda para vencê-los em nome de Jesus, amém? Se a fornalha foi multiplicada lá na sua temperatura, é porque o Senhor vai entrar contigo lá na fornalha em nome de Jesus, amém? Não tema mudanças, determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará nos teus caminhos em nome de Jesus, amém? Agora o ponto 4 aqui, caminhando já para o final. Um outro problema sério na nossa vida: pôr o foco em coisas erradas. É preciso controlar, amados, presta atenção, o tempo e a atenção que nós gastamos ou desperdiçamos com as coisas que nós não controlamos. Tem situações da nossa vida que vêm e a gente perde tanto tempo com aquilo, não é você que vai decidir, não... Você fica patinando, não sai do lugar, gasta um tempo enorme, não é? Parece que aqueles joguinhos de celular, né, que você fica um tempo ali, o pessoal, ou rede social, que você fica um tempo, você fica, não, deixa eu dar uma olhadinha aqui, aí daqui a pouco você fala, o que eu ia fazer mesmo com o celular? Não é? Você pega para fazer uma coisa, olha, outra pessoa chama no WhatsApp, então desvia o foco, você entra, enfim, e a gente que trabalha com isso lá, a gente percebe que essa é uma coisa recorrente que está acontecendo com todo mundo. Nós estamos perdendo o foco principal, e aí o nosso foco fica diluído, dividido, e a gente não avança, porque colocamos o foco nas coisas erradas, gastamos mais tempo do que devíamos com coisas que não valem a pena. Como é que a gente vai ter vitória sobre isso, amados? Confiando num Deus que faz muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aquilo que você não está conseguindo resolver, que você está patinando, você pode pedir: Senhor, me dá sabedoria, me dá direção. Marcelo testemunhava aqui de milagres, de olhar as coisas de um olhar diferente, de uma frase surpreendente do pastor: que bênção, né? Você fala de doença, ele fala: que bênção. Mas sabe por que isso, amados? Porque nós cremos num Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Ele sabe o que está te esperando lá na frente. Ele sabe que o final do justo é luz, é paz. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Amém, amados? É assim na sua vida. Fala para quem está do seu lado, vai ser assim na sua vida, meu irmão. Brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso não quer dizer que não vai haver luta, dificuldade, ao contrário. Cada vez vão aparecer mais escuridões, talvez à sua volta ali, para você iluminar pessoas que estão precisando dessa luz, que vai ser vista através da sua vida. É assim que o Senhor vai fazer, porque Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ele é o Senhor e vai usar a tua vida. O propósito é esse. E por último, um grande problema nosso não estabelecer prioridades. Imagino que naquele momento Eliseu estabeleceu uma prioridade máxima na sua vida. Não sei a quem ele precisaria prestar contas, né, pelo trabalho que ele estava fazendo, se era da família, se tinha algum sócio ali, como é que ia ficar aquilo tudo. Eu sei que naquele momento ele estabeleceu a prioridade máxima para aquele chamado que ele estava recebendo. Eu ouvi uma vez um palestrante falando, eu achei muito interessante, falando sobre prioridades. E ele dizia que chegou numa plateia grande, assim como essa, e colocou alguns elementos na mesa, ali no púlpito, né, que estava atrás. E ele colocou ali umas pedras maiores, colocou umas pedras menores, colocou um pouco de areia ali, um volume de areia, e também um pouco d'água ali num frasco. E aí convocou aquela plateia e falou: pessoal, vou fazer um teste com vocês agora. E ele pegou aquelas pedras grandes que tinham ali e colocou dentro de uma vasilha. E foi até em cima, né, da vasilha, porque as pedras eram grandes. E aí ele perguntou para aquela plateia: essa vasilha está cheia ou não? E a resposta do Nani foi: está cheia, né? Todo mundo via ali, né, que era meio transparente ali o frasco. E até em cima tinha pedra grande. Aí ele pegou as pedras menores e colocou as pedras menores também naquele mesmo frasco ali, foi balançando e as pedras foram caindo entre as grandes, tal, enfim, e acabou colocando todas aquelas pedras menores que estavam ali. Aí ele perguntou de novo para aquela plateia: e agora? Essa vasilha aqui, esse frasco está cheio ou não? Aí o povo já ficou meio, né? Opa, foi pegadinha a primeira. Mas a maioria respondeu: agora está cheio. Ele falou: então tá bom. Aí ele foi e pegou aquele punhado de areia, que tinha bastante areia ali também, e foi colocando dentro daquele frasco. E aí, balançando entre as pedras grandes e as pequenas, toda aquela areia coube naquele frasco também. E aí ele perguntou pela terceira vez: e agora, está cheio ou não? Aí ninguém falou mais nada, né? Foi aquele silêncio total, falou: o que vem agora, né? Se não bastasse, ele ainda pegou aquela vasilha com água que ele tinha e foi despejando dentro daquela vasilha maior, com as pedras grandes, as pequenas e areia, e toda aquela água ainda coube junto com as pedras e com a areia. E agora, está cheio? Agora está cheio. E aí ele perguntou naquele auditório, né, para aquele público: alguém pode me explicar? Ou você entendeu o que aconteceu aqui? E aquele silêncio prevaleceu, então ele veio explicando sobre prioridades, como eu quero aqui também finalizar para nós. E a explicação foi a seguinte: se eu não colocasse as pedras maiores primeiro, se eu começasse pela areia ou pelas pedras menores, elas iam se acumular no fundo e as pedras grandes não caberiam nesse frasco. Você não teria ele realmente cheio. Na nossa vida, nós precisamos estabelecer prioridades, hierarquia para aquilo e para aqueles que estão à nossa volta. Tem situações e pessoas mais importantes e outras menos importantes, e outras que são só complementares. Então, o que pode representar na sua vida, amado? Quero deixar para você isso hoje. Essas pedras maiores. Em primeiro lugar, o Senhor. Ele é Deus. Ele precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Amém? Depois, a sua família, a sua esposa, seu marido, seus filhos. A sua vida, a sua saúde. Cuide da sua saúde. Deus quer te abençoar, quer usar a tua saúde, quer usar a tua cura, quer usar a tua vida para abençoar os outros, quer chamar a atenção das pessoas para dizer: este é meu servo. Mas a gente precisa estar na direção dele, priorizando as coisas certas. Eliseu tomou uma decisão radical: eu vou fazer isso agora. E a primeira pedra que ele colocou ali na sua vasilha foi a vontade de Deus. Importa agradar a Deus, eu vou servir a Deus. É isso que eu vou fazer, essa decisão ele tomou, e é essa decisão que precisamos tomar. Colocar as pedras grandes em primeiro lugar. Segundo, as pedras menores. Aí você pode colocar atividades físicas que vão te ajudar na sua saúde, as questões de trabalho, as questões profissionais que são importantes, mas não são a prioridade maior. Amém, queridos? Os amigos, pessoas que estão à nossa volta que são tão importantes para nós. Sim, coloque tudo isso lá. E aí vem a areia, aquilo que é um hobby, aquilo que pode acontecer como não, se não acontecer, tudo bem. A água, né, que representam coisas ali, vontades que nós temos, sonhos que nós desejamos, mas que são às vezes supérfluos, né? Maravilha se acontecer, mas se não acontecer, nós vamos estar felizes do mesmo jeito, não é assim? Tem tantas coisas, né? Aí Deus tira uma coisinha dali e põe uma outra maior depois. Então seja grato ao Senhor, gratidão, um coração cheio, um coração que é organizado segundo a ótica de Deus, segundo o ponto de vista de Deus, vai ser um coração humilde, um coração simples, mas um coração feliz, agradecido, de alguém que sabe o Deus que tem, o Deus que chamou, o Deus que separou, o Deus que escolheu você, e não por acaso, amados. A gente não consegue dimensionar duas coisas, várias, mas duas me chamam muita atenção também. Primeiro, nós temos 7 bilhões, mais ou menos 7 bilhões de pessoas na humanidade vivas, população mundial, e o Senhor te escolheu, te separou. Ele não faz isso por atacado, Ele escolheu particularmente a sua vida e jogou sobre você não a capa de Elias, mas o sangue de Jesus, que te purifica, que te abençoa, que te capacita. Agora, saiba que há um propósito nisso. Não foi para você dizer: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou gospel, eu sou evangélico, ou sei lá, a minha religião é essa. Não, foi para que você fosse um instrumento nas mãos do Senhor. Com o quê? Com o que você tiver. 5 pães e 2 peixinhos não pareciam nada diante de uma multidão de 15 mil pessoas, 5 mil homens, mais mulheres e crianças. E foi o que o Senhor usou. Cajado de Moisés não parecia nada, mas foi o que Deus usou para fazer grandes maravilhas no Egito e tirar o seu povo da escravidão. O que você tiver, o que você pode oferecer. Eliseu, que ele tinha na hora ali, eram bois, e as juntas ali, os arreios dos bois, né, que representavam o trabalho dele, que na verdade ele deixou para trás, e fez questão de queimar, dizendo: eu não quero voltar atrás, eu não quero mais essa vida, Deus está me chamando para um propósito maior, amém? Eu queria que você pensasse assim nesta manhã, lá na academia, lá na escola, lá no futebol, no lazer também Deus vai usar, aonde você estiver, como você estiver, talvez onde você menos espere que você vai ser usado, é ali que o Senhor vai usar a tua vida, é ali que Ele vai falar aos corações, através de uma palavra que você der, de um gesto que você der, de uma expressão, por mais simples que seja, amados, Deus te escolheu. Essa é talvez uma das coisas difíceis da gente imaginar, que no meio de bilhões de pessoas, nós fomos escolhidos para isso. Amém? Deus investiu e investe diariamente na sua vida. E a outra condição tão difícil da gente imaginar é que o Deus do universo está em nosso meio. Imagina que nós tivéssemos um trono aqui de glória. Só pela fé a gente pode projetar isso, mas Ele está aqui. Amém, queridos? Está vendo você, está investindo na sua vida, está dizendo: é isso aí. E pela misericórdia eu digo isso, Ele está falando com você agora. O Rei dos Reis está falando com você agora. Que coisa maluca isso da gente imaginar, né? Mas é isso que Ele está fazendo. Ele é Deus. Precisamos fazer como Eliseu, como Paulo, né? Anular a possibilidade de voltar atrás, ou de negociar uma vida dupla. Eu vou ter uma vidinha aqui, mas eu vou continuar fazendo umas coisinhas ali, não sei se Deus gosta muito, mas tudo bem, sabe? Os propósitos são maiores. Agora é seguir em frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Tenha convicção que Deus está investindo diariamente na sua vida, diariamente, está te potencializando, está te capacitando a ser uma bênção, em nome de Jesus, para a família, para o vizinho, seja para quem for. Nós temos tido muitas experiências no trabalho, na vizinhança, situações de necessidades à nossa volta. E a gente, nossa tendência é orar, Deus, levanta alguém para falar, né? Aí Deus está levantando quem? Nós. E eu preciso dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero, eu recebo, eu aceito, em nome de Jesus. Talvez você diga, não, mas eu não tenho condições. Não, a humildade é ótima, mas isso não é humildade. Às vezes é autocomiseração, é pena de si mesmo, né? Achar que você é tão insignificante. Não, nada disso. Deus investiu na sua vida. Eu até anotei uma frase que eu achei muito linda, que eu vi essa semana. Quero que você guarde também no seu coração. Seja humilde o suficiente para saber que você pode ser substituído. Seja humilde para saber que você não está com essa bola toda. Você pode ser substituído. Mas seja maduro o suficiente para se valorizar e saber que você é único. Ninguém tem o teu nome, ninguém tem a tua identidade, ninguém tem a sua... o que Deus investiu, né, em você. A sua digital é única. A sua personalidade é única. Deus colocou só em você. Você é único. E Deus tem um propósito maior com a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. O que Deus quer fazer é grande. Tenha misericórdia das pessoas que estão à sua volta. Você tem um tesouro guardado aí. Use-o. Não pense em voltar atrás, não vale a pena. O que o Senhor está fazendo é grande, maior do que nós possamos imaginar. E eu queria orar com você, que entendeu, que nesta manhã quer dizer, Senhor, eu quero ser útil nas tuas mãos, eu quero, Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem preparado para mim, que o Senhor tem investido na minha vida, em nome de Jesus. Deus falou ao teu coração, fique em pé no teu lugar, nós queremos orar. Caminhando aqui para o final, se você quer ser esta bênção nas mãos do Senhor, você quer viver o que Ele tem projetado para você, você sabe que pode muito, muito mais do que tem feito, faça isso em nome de Jesus. Queria chamar o pastor Luizão, está orando aqui conosco, em nome de Jesus.
Glória a Deus, somos desafiados, irmãos, a se colocar na presença do Senhor. Coloque a tua vida e esses pontos que foram lançados sobre disposição. Eliseu, ele largou tudo, ele entendeu o chamado. Eu creio que Deus tem te chamado para você ser uma bênção nas mãos deles. Não necessariamente um chamado integral, como o caso de Eliseu, mas na tua vida, no teu trabalho, no teu lar, como pai, como marido, como esposa, como filho, como filha. O Senhor tem te chamado como funcionário, como patrão. Ah, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e entendemos esse chamado que o Senhor tem nos dado para sermos instrumentos nas Tuas mãos, Senhor. Como o Beto trouxe essa palavra, o Pai, usando como base o chamado de Eliseu, que largou tudo, o que ele tinha de principal, era o seu sustento. Ele entendeu que quem iria sustentá-lo de fato era o Senhor. Assim, ó Pai, estamos colocando as nossas vidas diante de Ti. Colocamos, ó Pai, a nossa família, Senhor. Colocamos, Senhor, os nossos sonhos. Teus filhos estão de pé diante de Ti, Senhor, clamando, porque quantas vezes nós temos dificuldade de entregar para o Senhor as nossas vidas, entregar, ó Deus, as mudanças que vêm sobre as nossas vidas. Temos medo do novo. Ah, Senhor, mas Tu és poderoso para nos dirigir, para nos abençoar. Ah, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando esse povo, Deus. A maneira que o Senhor pôde falar a cada coração de uma forma muito individual, que o Senhor possa estar dando graça, dando direção, e possamos sair daqui, Senhor, dessa manhã, motivados a Te obedecer, a Te servir, a andar, ó Pai, em como agradar o Teu coração, Senhor. te louvamos, Pai. Que a tua bênção esteja sobre cada vida nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Repete uma oração comigo, diga assim: querido Deus e Pai, ao ouvir a tua palavra, eu me comprometo a obedecer a tua voz. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, e para isso eu peço a tua ajuda, a tua graça, a tua direção, no nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor, glorifica a Deus, porque Ele está fazendo algo novo na tua vida, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria só fazer mais uma oração. Se porventura tem alguém que ainda não conhece Jesus aqui no nosso meio, que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, e essa palavra ela só tem sentido para aqueles que um dia conheceram Jesus, um dia entregaram os seus corações para Ele, para que Ele reine sobre você, para que Ele de fato dirija, para que Ele seja o Senhor da tua vida. Nós conhecemos Jesus como Salvador, mas quando Ele se torna Senhor, aí Ele vai tomar conta do nosso coração, Ele vai dirigir os nossos passos. E se você ainda não fez isso, não entregou teu coração para Jesus, não teve ainda essa oportunidade, Deus está falando ao teu coração. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando contigo. Ou mesmo você que está meio devagar, longe dos caminhos do Senhor, por algum motivo você se entristeceu, se desmotivou, o Senhor está dizendo: volta, volta, eu quero você, eu quero ser o Senhor da tua vida, eu quero te abençoar, eu quero fazer maravilhas em nome de Jesus. Se você deseja, repete uma oração comigo, feche teus olhos aí no teu lugar, diga assim: querido Deus e Pai, nesta manhã eu abro o meu coração e recebo a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu creio que Tu és poderoso para mudar a minha vida, para transformar e para dirigir o meu coração, no nome de Jesus. Amém.